Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Era fim de tarde, começo de noite. O sol já estava posto. Nos altos ainda havia crepúsculo. Ali no fundo de Furna já era escuro. Piscavam os primeiros vagalumes. Sapos, rãs e pererecas começavam seu duelo local. Lambaris pulavam na lagoa em fuga das traíras de fome urgente despertadas. No resto, tudo era silêncio. A humanidade recolhida em suas casas, de luz e prosa acesas, nos finalmentes do dia trabalhado e comentado. Nos fundões da Furna, junto ao paredão de mato que lhe guardava os segredos e a nascente do córrego, Tonho Pólvora entrava em alerta. A espera fora construída com dois galhos de ipê lançados sob as forquilhas de aroeira nova, amarrados com cipó de mato para não deixar cheiro de gente. Durante uma manhã, Tonho abastecera com milho em palha a seva preparada para as pacas do vizinho mato, que já sem cerimônia vinham no anoitecer buscar ali banquete e festa. Tudo estava pronto para essa noite do caçador. A espingarda chumbeira 36 tinha um cartucho duplo da melhor pólvora, coroada por um balote grosso de chumbo capaz de varar até cabeça de boi. A lua que ia nascer cheia daria a claridade necessária ao caçador para o lance único e decisivo. Era esperar um pouco mais e Tonho não tinha pressa. Afinal, essa era a última caçada na fazendinha do pai. Tropa, tralha e canaças prontas para o adeus do amanhã seguinte. Um mundo e vida nova pela frente. As espigas de milho, ali abaixo, uns 10 metros à frente, eram bem visíveis no seu amarelo da palha, que servia de contraste para a caça e de alerta pelo barulho ao serem rasgadas. Tom imaginava coisas nessa caçada quase de despedida e despedida de tantas coisas, da juventude folgada e responsável, dos amigos que ficariam, dos pagodes em Oliveira, dos namoros no jardim, das serenatas nas janelas, até das canseiras no eito da roça de milho e feijão, nas terras fracas, esgotadas e curtas da fazendinha, produção pequena, futuro breve. Mudar era mesmo jeito. Pais velhos, os irmãos maiores já assumiam a direção das terras, o genro, negócio de pólvora e sal, no pequeno comércio de Oliveira. O jeito era espirrar, cair fora, buscar destino e futuro, e para isso havia ambição em Tonho, apelidado Pólvora pelas vendas que fazia pelo oeste das terras mineiras. Sabia comerciar, era trabalhador, econômico, de convivência amável e simpática. Em todo lugar lhe queriam bem. Dobrando serras e trilhas, varrera oeste até as beiras do Rio Grande, conhecer a gente, terras e oportunidades que nunca sonhara na sua acanhada oliveira e resolver a sua mudança. Juntadas as economias e um adianto de herança que os mãos cederam, talvez para livrarem-se dele, dera a entrada na compra da Fazenda Alvorada, distrito do Desemboque, sertão distante dos Araxás. Ali estavam, tirando ouro, diamantes do quebra-anzol, muitos gados nos campos, muita gente nova, de todos os lugares desconhecidos. Muito comércio, muito dinheiro, muita precisão, muito futuro. A febre das novas terras e gentes contagiara Tonho, que por ela largava tudo em seu passado. Ali, na espera da paca, dava um tiro naquele tempo, abria brecha e rumo no futuro. Já era o Tonho Pólvora do Desemboque. Uma bulha seca e curta, vinda do carregador da mata, corta o seu cismar. É paca na trilha. o bastante para uma carga elétrica imediata no caçador, agora alerta, ouvido e vistos agudos, imobilizada a espingarda e o braço na posição de ataque, um bater gostoso e forte do coração. A paca vem nas sutilezas da caça, troteando e parando, parando, troteando, aspirando o ar, perfume da noite do milho já orvalhado. A lua, baixa ainda, raios quase horizontais, profanando a ramagem do brejo, devassando a mata, assumindo posse da noite, varando a escuridão. Tonho é estátua, um galho imóvel na ramada da espera, nenhum tremor ou ansiedade denunciadora, só fervura por dentro, gelo por fora, olho na armadilha preparada. Paca velhaca, não chega logo. Reduz a marcha, dá volta desinteressada, passeia arredores, sondando, aspirando, cautelas da sobrevivência primitiva e instintiva. Mil avisos genéticos ali embutidos. Nenhum alarme. Cessa a bulha intencional e chamativa, a provocação da caça ao predador primário. Silêncio total na trilha. Tonho já sabe. É a hora. Em Caçadas de Vida e de Morte, João Gilberto Rodrigues da Cunha retoma o século XIX e interior de Minas Gerais como fundo para a história de Tonho Pólvora, lavrador mineiro iniciante e de bom juízo, que vai se encontrar com o paulista, esperto e golpista José Antônio. Dessa relação antagônica surgem os muitos conflitos da trama, que às vezes mostra violência sem pudor. Os personagens são um tipo antropológico misto, audácia de paulistas com a discrição e astúcia dos mineiros, segundo o autor. Carlos Gregório diz, com todos os ingredientes de uma eletrizante história policial, Caçadas de Vida e de Morte tem o sabor das melhores narrativas épicas, ambientadas no sertão brasileiro, como as de Guimarães Rosa e Mário Palmério. Em suas páginas, erotismo, suspense e violência vão temperando as variadas intrigas amorosas e políticas num lugarejo semi-esquecido que começa a conhecer as vantagens e malefícios do progresso. Essa obra foi finalista do Jabuti em 2001. Eu li o início do romance Caçadas de Vida e de Morte, de João Gilberto Rodrigues da Cunha. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.